Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, eu sou Samara Sadek e está no ar o Projetos da Semana. E hoje ao meu lado, Alexandre Campos.
Olá, Samara. Olá, ouvintes. É isso aí. Fique agora com os destaques das novas propostas apresentadas nos últimos dias aqui no Senado.
A semana foi curta, mas os destaques são grandes. E se você quiser ler o texto completo dos projetos e documentos que chegaram na semana, é só acessar o site do Senado. No final, a gente dá mais detalhes de como acompanhar isso aí.
Então vamos à quantidade de propostas apresentadas nessa semana, encurtada por um feriado.
Números da semana.
Nós tivemos no total 4 projetos de lei do Senado e uma proposta de emenda à Constituição, além de requerimentos, indicações, recursos e uma denúncia.
E antes de falar dessa denúncia, que é o grande destaque da semana porque trata do processo de impeachment da presidente da República, a gente explica aqui outros 3 projetos apresentados que também trazem temas bem interessantes.
Vamos começar pelo projeto que busca organizar numa lei todo o funcionamento das comissões parlamentares de inquérito. O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, é o autor desse projeto, que trata de questões como quebra de sigilo, acesso a documentos, divulgação de informações, entre outros temas.
O senador justifica que uma das razões para apresentar esse projeto é que a legislação avançou e é preciso dar tratamento às CPIs de acordo com a lei de acesso à informação, por exemplo, que é nova, e também com jurisprudências do Supremo Tribunal Federal. Essas jurisprudências abrangem autonomia das CPIs, prazos, regras claras para a indicação dos integrantes e a conduta dos parlamentares membros de CPI, como explica agora o senador Garibaldi Alves Filho.
Nosso objetivo é uma sistematização legal, tendo em vista que nós temos a última lei que tratou de CPI, foi a lei de 52. Quer dizer, temos aí um distanciamento muito grande. Nós temos que rever um pouco. Isso é fruto da minha experiência como membro de algumas CPIs. É que as CPIs, claro, elas são direcionadas politicamente, mas elas não podem se entregar totalmente a esses objetivos. Nós temos que reconhecer que, na medida em que outras instituições avançaram no campo da investigação, e agora mesmo nós estamos diante de um momento em que o Poder Judiciário, sobretudo através da sua primeira instância, desencadeou a Operação Lava Jato, as CPIs não apresentam a performance que antes apresentavam. Não tenha dúvida que nós somos obrigados a reconhecer, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de consolidar essas conquistas que as CPIs foram absolvendo no campo legal. Então há essa preocupação de legalmente fazer com que prevaleça esse espírito investigativo das CPIs, norteado pelos princípios basilares da legalidade.
Esse foi o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte.
Outro tema da semana é a garantia de banco de leite em maternidades de referência regional. Esse é o projeto do senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina. A preocupação dele é com a distribuição dos bancos de leite de forma mais equilibrada entre as regiões.
Que Dário Berger traz dados que mostram a região norte com apenas 15 bancos de leite para atender os 7 estados. É o mesmo número que o Distrito Federal tem sozinho de banco de leite. Essa diferença faz com que muitas cidades estejam longe do acesso a um banco de leite materno.
E outro destaque da semana trata de uma nova proposta para o Estatuto dos Povos Indígenas. Essa bandeira é levantada pelo senador Teomário Mota, do PDT de Roraima. Ele quer trazer o tema para o Senado, paralelamente às discussões e propostas que estão em andamento na Câmara dos Deputados. O senador explica isso e fala também um pouco sobre a realidade dos índios em Roraima.
O projeto está parado há mais de 20 anos lá na Câmara. E a maioria dos estatutos, por exemplo, do idoso, do portador de deficiência, da juventude, todo mundo foi aprovado. E o nosso está 20 anos. E o que está acontecendo hoje? É a falta desse estatuto está dando uma total insegurança aos povos indígenas. E está criando uma zona de atrito, aumentando, né, a violência contra os povos indígenas. Desde a discriminação, violência sexual, violência física, em vários aspectos, até mortes. Né? Então é preciso que haja essa urgência, esse estatuto, para que dê uma segurança jurídica, né, sobre isso. Você vê agora a Câmara querendo aprovar a PEC 215, que é uma PEC que transfere do Executivo para o Legislativo as autorizações e as demarcações indígenas, que isso nunca mais vai acontecer porque nós não temos a maioria. Portanto, esse é um problema que nós estamos passando. O que que acontece no estado de Roraima? Nós temos aí 10 etnias, né, cerca aí de quase 60 mil indígenas, e precisa que a gente dê aqueles povos indígenas uma melhor qualidade. Por exemplo, lá está tendo a exploração dos garimpos de forma clandestina. Só em 2013, 2014, saiu aí cerca de quase 1 bilhão em minérios, diamante, ouro, etc. Então é preciso, por exemplo, que em Roraima tenha uma política mais definida, né, para os povos indígenas.
Esse foi o senador Teomário Mota, do PDT de Roraima.
Agora sim, vamos falar da denúncia por crime de responsabilidade em que a presidente da República é acusada de contratação ilegal de operações de crédito e de abrir créditos suplementares sem autorização do Congresso. Essa denúncia chegou nessa semana aqui também.
Pois é, a denúncia é uma das formas de participação popular no processo legislativo e, nesse caso, foi apresentada pelos cidadãos Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Além dos três, outros representantes de 45 movimentos sociais também subscreveram o documento, que soma 33 volumes. Eles juntaram a denúncia a matérias veiculadas em jornais, pareceres, representação e acórdãos.
E dois senadores mostram agora pra gente qual é o papel do Senado nesse processo. Você ouve na sequência Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, e Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco.
Com a chegada do processo no Senado, será possível, em primeiro lugar, caracterizar de forma nítida a natureza jurídica do crime de responsabilidade, que é uma infração político-administrativa.
A batalha agora no Senado, onde vamos atrás de provas, de consistência na denúncia, vamos respeitar e fazer um debate amplo e exaustivo. Vamos cumprir o que apregoa a Constituição.
E como forma de saída para a crise política, um grupo de senadores apresentou na semana uma proposta de emenda à Constituição para antecipar as eleições. Um dos senadores que assinam essa proposta é Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul.
Por que não fazermos essa conciliação? Por que não deixar que a voz das ruas repercuta dentro do Congresso? Nós aprovaríamos uma emenda constitucional mediante um grande entendimento e iríamos para as eleições. Teríamos nesse período, mediante um acordo, um governo de transição, que iria assegurar com certeza absoluta que no dia 2 de outubro o Brasil falaria. E falaria por quem? Falaria pelo seu povo.
Esse foi o senador gaúcho Paulo Paim, que é do PT.
Essa consulta ao povo por meio de eleições também é o ponto usado pela senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, para defender a proposta. A senadora também é uma das autoras dessa PEC.
Quando se trata de legitimidade de decisões políticas, o povo sempre é uma referência indispensável. O povo pode e deve ser consultado. Nós não estamos numa crise menor. Nós estamos apresentando uma PEC e esperamos obter aqui a oportunidade de debatê-la.
E para terminar, em breve o Senado deve discutir em audiência pública a questão do limite de acesso à internet em banda larga fixa, que tem assustado muitos consumidores.
Esse pedido para abrir esse debate no Senado foi apresentado em 3 requerimentos para reunir a Anatel, especialistas em internet, OAB e representantes das empresas e dos consumidores. O assunto vai ser discutido em maio numa reunião conjunta de 3 comissões.
Pois é, esses então foram os destaques do programa de hoje. A gente lembra que os textos completos dos projetos estão no site do Senado. O caminho é por atividade legislativa e depois projetos e matérias.
E a gente também reforça a divulgação da ferramenta Ideia Legislativa, que está lá no portal E-Cidadania. Esse é o caminho mais curto para apresentar ideias que podem virar projetos.
E também tem outras formas de participação. Você pode dizer se gostou ou não de um projeto já apresentado com a ferramenta Consulta Pública. Também está lá no portal E-Cidadania.
É isso aí. Acompanhe o trabalho do Senado aqui na rádio, no seu computador, tablet ou celular. E saiba o que os senadores estão propondo para modificar ou criar leis para o país.
Obrigado pela sua companhia e até a próxima.
Um abraço e até lá.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.